Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Amanhã começam oficialmente as campanhas eleitorais. Os principais candidatos à presidência, Bolsonaro e Lula, marcaram para amanhã a agenda para a abertura de campanha. Bolsonaro vai discursar em um carro de som na mesma praça em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde sofreu uma facada na corrida eleitoral em 2018. Já Lula tinha dois eventos marcados para amanhã, sendo que um deles, às 7 da manhã, foi cancelado a pedido da Polícia Federal. O petista visitaria a metalúrgica MWM, no bairro Jurubatuba, em São Paulo. Segundo a PF, o local não é seguro do ponto de rota de fuga, caso acontecesse algum problema. Lula vai abrir a campanha dele, portanto, oficialmente às 14h, na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. O local tem forte simbolismo pelo fato de a trajetória do PT e de Lula, também da CUT, estarem ligadas à cidade do ABC. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
O presidente da República, que ele foi alvo de um abominável atentado, né, em 6 de setembro de 2018, ele hoje é a principal fonte de violência contra outros candidatos à presidência da República, né? O presidente da República, através do seu discurso, da sua retórica, né, ele fomenta o ódio contra adversários, contra outras pessoas, né? Isso já aconteceu, não é de agora, em 2018, na campanha, Moa do Catendê em Salvador morreu, eleitor de Haddad na época, morto por um eleitor de Bolsonaro, né, exatamente no dia do primeiro turno das eleições, após uma discussão política. A gente viu agora de novo Marcelo Arruda morrendo na mão de Jorge Guaranho, né, um tesoureiro petista, pela mão de um bolsonarista que premeditou o crime, foi lá porque o cara estava fazendo uma festa com temática petista. Mas não só isso, a gente tem visto em todo o Brasil pessoas sem medo, bolsonaristas sem medo de ser feliz, botando arma para fora, atirando, ameaçando, fazendo escambau, né, e acontecendo aquilo que a gente imaginava. A gente imaginava, já sabia que haveria uma guerra de informação nas redes sociais, através de mentiras e de desinformação.
Chico Alves também fala sobre esse assunto.
Isso é muito grave, que numa campanha eleitoral se tenha um número tão grande de ameaças, né? E vamos dizer, né, é certo que na campanha eleitoral anterior, a presidente, quem foi a vítima de uma facada foi o presidente Bolsonaro. Mas o agressor, a pessoa que esfaqueou Bolsonaro, é o que se viu nas três investigações que a Polícia Federal fez sobre o caso, é que ele é, ao contrário do que queriam os apoiadores de Bolsonaro, ele é um lobo solitário. Ele é uma pessoa que deu na cabeça e fez aquilo. Agora a gente tem um discurso de ódio, ou como quer um professor aqui do Oeste, uma retórica do ódio que está sendo disseminada, que faz com que várias pessoas tenham tomem essa iniciativa de ameaçar quem pensa diferente. E vamos colocar as coisas nos seus lugares. As principais ameaças são de bolsonaristas, ameaças de violência, e como a gente viu lá em Foz do Iguaçu, contra as candidaturas de esquerda, contra as candidaturas do PT. Então, essa é a principal ameaça. E isso é lamentável, né? É lamentável que a gente tem que misturar eleições com tantos cuidados com a segurança.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que caso o presidente Bolsonaro perca as eleições em outubro e se recusar a deixar o Palácio do Planalto, do Alvorada, seria uma afronta à democracia. A fala ocorreu no último dia 9 em coletiva com correspondentes de veículos internacionais. O procurador ainda afirmou que não se preocupa com a possibilidade de Bolsonaro não deixar o Palácio do Planalto, porque, segundo ele, a normalidade democrática vai ser respeitada em qualquer situação.
Não me preocupa neste momento nenhuma medida judicial, porque esta é uma questão de legitimidade material. E nem quero crer que após 1º de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça no Palácio do Planalto ou da Alvorada, porque isso seria uma afronta à democracia. E o que nós temos no Brasil é uma retórica política própria de cada candidato, e nós procuramos sempre distinguir a retórica política do discurso jurídico.
Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
O problema do Procurador-Geral da República é que ele levou tanto tempo em silêncio, se omitindo de dar uma declaração sobre isso, né, para falar uma platitude, né, que nem falar, ah, quem ganhar assume, é que nem falar o sol nascerá amanhã ou a chuva é molhada, né, isso é uma platitude, redundante, né, bobagem. A questão é que bolsonaristas, tanto Bolsonaro quanto bolsonaristas, usaram a retórica de que Lula não ganhou, se Lula ganhar. Ou se Ciro ganhar, qualquer um ganhar, provavelmente o adversário principal é Lula, né? Então, o que bolsonaristas vão fazer é dizer que não houve vitória, que houve um roubo. Ou seja, a definição de vencedor é que é o problema, né? Falar que o vencedor assume, isso aí, inclusive, Bolsonaro fala a mesma coisa. Agora, o problema é essa questão, que Bolsonaro, ele também fala que não vai ser considerado vencedor a pessoa que roubar. E aí, essa questão, mesmo que não roubar, não importa, Bolsonaro, a partir do momento que apontou para fraude, os seus seguidores vão com ele.
O colunista Chico Alves comenta.
Não quero crer que o presidente não vai aceitar o resultado se perder, porque isso seria uma afronta à democracia. Afronta à democracia o presidente vem fazendo há muito tempo, várias, e não quero que ele não quer crer em nada do que o presidente fez na frente de todo mundo, do Brasil inteiro, durante a pandemia, os crimes que ele cometeu durante a pandemia, ou pelo menos que fossem investigadas a fundo ou de uma forma rigorosa as denúncias que foram feitas contra ele por conta da pandemia, do que aconteceu na pandemia, dos escândalos. Esse, em especial, o escândalo no MEC, que eu sempre lembro, os dois pastores que estavam lá intermediando as verbas com os prefeitos, e que levaram à queda do ministro Milton Ribeiro. Esses dois pastores foram indicados, estavam lá dentro do Ministério da Educação, sem ser servidores públicos, foram indicados por Jair Bolsonaro. E isso passa pelo procurador Aras, porque ele não quer crer que o presidente esteja fazendo atentado à democracia. O presidente fez vários atentados à democracia e o Aras ficou aí nessa pose, nessa mesma pose que ele estava no vídeo, essa pose senhorial, falando, como disse o Sakamoto, platitude, repetindo obviedade, com aquele ar de quem está falando alguma coisa muito importante.
O PROS retirou a candidatura do empresário e coach motivacional Pablo Marçal da disputa pela presidência. O partido decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto. Diante da decisão, Pablo Marçal afirmou que vai promover uma renúncia coletiva dos candidatos do PROS, caso o presidente interino, Eurípides Júnior, retire sua candidatura e se curve ao PT. A avaliação do empresário é de que, se mais da metade dos candidatos do PROS desistirem de suas respectivas candidaturas, o partido vai ficar com menos representantes no Congresso Nacional e vai comprometer projetos futuros da legenda. A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina em 4,8% em suas refinarias. É a terceira redução em menos de um mês, acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo. A partir dessa terça, a gasolina vai custar, em média, R$ 3,53 por litro nas refinarias. Segundo a Petrobras, a redução é coerente com a política de preços da estatal, que busca equilibrar os valores com o mercado global. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.